Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e a didáticas antroposóficas. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, publicado pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a sétima palestra. A criança antes dos 7 anos de idade. Tornar, 29 de dezembro de 1921. É justamente ao lidarmos com crianças na primeira infância, seja na função de educador, de pai ou mãe, ou em virtude de outros relacionamentos, que podemos sentir junto à criança a forte obrigação de aprendermos a compreender a biografia humana em todo o seu curso. Portanto, sempre me causou pesar o fato de só podermos trabalhar na Escola Waldorf de Stuttgart com crianças que já atingiram a idade considerada na Europa Central como a idade escolar. Para mim, seria uma profunda satisfação se também a criança mais nova pudesse ser incluída no ensino da Escola Waldorf. No entanto, além de outras dificuldades, opõe-se à instalação de um tipo de jardim de infância, principalmente o fato de sofrermos uma enorme escassez de recursos financeiros em todos os âmbitos do movimento antroposófico. Devido à falta de verbas, resta apenas esperar que futuramente, desde que a Escola Waldorf não encontre uma oposição demasiadamente hostil, seja possível incluir também a primeira infância na Escola Waldorf. A criança mais nova é o ser humano menos acessível ao que advém do mundo exterior, inclusive ao que nós, pessoas situadas fora dela, tentamos fazer em sua presença. Principalmente nos primeiros anos de vida, de certo modo, ela ainda fecha totalmente as portas de sua vida anímica para o mundo exterior, especialmente em virtude do que ela desenvolve nessa primeira fase contra todos os procedimentos advindos da vontade de terceiros. Na primeira fase de sua vida, o ser humano, podemos afirmar isto sem restrição alguma, simplesmente faz o que quer. Com a devida sinceridade, o adulto admitirá que é altamente impotente em relação ao que a criança quer, especialmente em relação a tudo o que a criança revelará na vida mais tarde, às vezes até nos anos mais tardios. Talvez os senhores saibam que, já há algum tempo antes de começar a publicar literatura antroposófica em sentido mais estrito, eu publiquei no começo dos anos 1890 minha Filosofia da Liberdade. Essa Filosofia da Liberdade visa a ser uma real observação justamente daquilo que na vida humana, inclusive no sentido social, se desenvolve no homem como o impulso para a liberdade, como o impulso para a personalidade humana total e plena. É justamente ao partirmos de tais pressupostos que se torna claro como, ao nos defrontarmos com a criança, já precisa ser levada à questão da liberdade e, por outro lado, a questão do destino. Cabe até dizer que, ao olharmos dentro do coração humano, já se anuncia como, da consciência que o ser humano pode ter da liberdade em seu próprio peito, depende a maior parte de sua felicidade terrena, do sentimento de seu próprio valor humano e de sua dignidade humana. E o conhecimento antroposófico nos demonstra que o objetivo da vida terrena é justamente que o ser humano, ao lado das diversas particularidades que ele também desenvolve ao se preparar antes do nascimento ou da concepção no mundo anímico espiritual, a ser novamente percorrido após a morte, que, além de todas essas particularidades, o ser humano realize, justamente durante sua vida terrena e somente no decorrer dela, pelo uso de seu corpo físico, pela submersão em seu corpo físico, o impulso da liberdade. Somente aqui na Terra o ser humano pode tornar-se um ser livre, e ele só pode levar consigo a outros mundos tanta liberdade quanto conseguiu adquirir aqui na Terra. Ao nos aproximarmos da criança pequena com esse sentimento, e os sentimentos são as forças mais importantes na arte da educação e do ensino, pode ocorrer-nos a pergunta: como precisamos comportar-nos para a criança pequena poder, mais tarde, desenvolver plenamente sua consciência de liberdade? E, por outro lado, já em decorrência da vida anterior, e desde que tenhamos a devida imparcialidade, aceitaremos facilmente o que a visão antroposófica eleva à plena certeza, ou seja, o fato de o ser humano, apesar de sua liberdade, possuir o que é denominado, com o termo oriental, karma. Suponhamos que mais tarde na vida o ser humano encontre alguém não conhecido até então, e que essa pessoa intervenha profundamente em seu destino, talvez unindo-se a ele em comunhão de vida. A princípio, parecem ter sido os acasos da vida que o levaram ao encontro de tal personalidade. No entanto, ao fazer uma retrospectiva da vida, mesmo sem recorrer à ciência espiritual antroposófica, ele descobre curiosamente como, tempos atrás, deu diversos passos para que se harmonizam, perdão, com o que aparentemente sucedeu por acaso. De fato, é como se ele tivesse procurado, de maneira planejada, o caminho ao encontro de tal pessoa. Knabel, se soletra Knebel, o velho amigo de Goethe, ao fazer a retrospectiva de sua vida já em idade avançada, fez a seguinte observação, emanada das profundezas de sua alma, dois pontos, abre aspas. Ao fazermos a retrospectiva de nossa vida em idade avançada, tudo parece efetivamente como tendo sido desenvolvido de acordo com um plano. Tudo se encaixa. É devido ao fato de nossa vontade estar entrelaçada às nossas diversas ações. Podemos realmente ver em toda parte como a vida vem ao nosso encontro de acordo com nosso destino. Poderíamos mencionar, além de Knabel, muitas outras personalidades que, mediante considerações meramente exteriores da vida, chegaram a tal convicção. Então veremos que as considerações exteriores da vida fornecem, sim, uma confirmação também quanto a verdades tão remotas como a verdade do karma. Contudo, justamente ao partir deste ponto de vista, nós precisamos, como educadores da criança na primeira infância, perguntar-nos, dois pontos, abre aspas. Será que foi justamente você? Fecha aspas. E essa pergunta surge diante da alma, especialmente quando se possui uma creche, pois isso tem a ver com todas as possíveis crianças que para lá são levadas? Reabre aspas. Será que foi justamente você o escolhido pelo destino para uma situação tão importante, para uma relação tão importante quanto essa do guia educacional? Fecha aspas. E surge a pergunta alternativa: o que podemos fazer para excluir ao máximo nossas características pessoais, de modo que nossa personalidade exerça a menor influência possível sobre a criança e não prejudiquemos seu destino, e sim a eduquemos para ser uma pessoa livre na vida? No entanto, com que profundidade o ser humano pode intervir justamente no ser da criança, ainda na primeira infância, fica demonstrado ao considerarmos, a princípio, toda a peculiaridade da primeira fase maior da vida humana, ou seja, a fase entre o nascimento. Por enquanto, seja excluída a fase embrionária, que será abordada mais adiante, e a troca dos dentes, por volta dos 7 anos de idade. Troca dos dentes significa uma profunda incisão em toda a vida humana. Quem conseguir observar precisamente constatará que, após os 7 anos, determinada configuração do pensar, do sentir e do querer se manifesta na criança de uma maneira inexistente antes dessa idade. Na observação do mundo material, nós nos acostumamos a aplicar também à vida humana prática certas representações mentais ainda desenvolvidas de forma adequada para o âmbito espiritual. Ao observarmos certos processos físicos, que em determinado momento desenvolvem calor fisicamente perceptível, não percebido antes e nem tampouco induzido de fora, explicamos que antes esse calor se encontrava de forma latente na matéria e então se tornou calor livre. Estamos totalmente acostumados a falar de tais fenômenos nas observação de processos físicos exteriores. Ora, da mesma maneira como um processo material pode liberar calor que antes era latente, por volta dos 7 anos de idade, são liberadas no pensar, no sentir e no querer da criança forças que antes estavam dentro do organismo infantil e não atuavam como forças anímicas separadas do físico. Agora, após os 7 anos de idade, elas atuam como forças anímicas emancipadas do físico. Antes atuavam nos órgãos, eram ligadas aos processos de crescimento e de nutrição. Agora, se liberaram desse vínculo. Tornaram-se forças anímicas. Hoje em dia, uma ciência abstrata sempre fala do relacionamento entre corpo e alma, criando um conceito abstrato de ambos. E então se fala da influência do corpo sobre a alma, e a influência da alma sobre o corpo, do paralelismo psicossomático e de outros belos nomes. Depois, se especula sobre a maneira como a alma atua sobre o corpo. Não se fazem observações nesse campo. Especula-se, filosofa-se. Contudo, por mais que se filosofe nessa direção por muito tempo, de nada adiantará, pois caso se queira penetrar no âmbito da essência humana, será preciso observar. Da mesma maneira como se observa a natureza exterior. Quanto à vida entre o nascimento e aproximadamente os 7 anos, numa visão conjunta do anímico espiritual e do físico corpóreo, se constata existirem dentro do organismo, de maneira não perceptível, as forças que mais tarde, a partir dos 7 anos, vêm à tona como forças anímicas atuantes no relacionamento, no contato com o mundo exterior. Portanto, se quisermos responder à pergunta, abre aspas, como é a alma na primeira infância até os 7 anos de idade? Fecha aspas. Precisaremos observar o desenvolvimento anímico dos 7 anos em diante. Aí poderemos observar como o elemento anímico, que antes estava dentro do organismo e atuava nos órgãos. No entanto, ao levar isto em consideração, compreenderemos que essa atividade especial da criança em seus órgãos interiores, ou seja, na configuração plástica do cérebro e na formação do restante organismo, significa algo todo especial. A criança leva o que trouxe dos mundos anímico-espirituais, ao passar pela concepção e pelo nascimento, para dentro da organização físico-corpórea. Ela está ocupada nessa organização. Faz o que quer de dentro dessa atividade organizadora e ainda fecha as portas para o mundo exterior. E nós não podemos interferir desajeitadamente no que a criança realiza desta maneira, fazendo o que bem quer e, acima de tudo, não sendo acessível à vontade do mundo exterior. Se, por outro lado, considerarmos que tudo o que fazemos na proximidade da criança causa, apesar disso, uma impressão nela, adiante trataremos mais precisamente desse assunto e refletiremos sobre o fato de que aquilo que mais tarde é anímico ainda atua organicamente na criança, ou seja, quando a criança absorve uma impressão qualquer, essa impressão em sua peculiaridade específica atua sobre os pulmões, o estômago, o físico, perdão, o fígado, sobre todo tipo de órgãos. Então veremos que, conforme as impressões que a criança recebe de nós, e pelo fato de seu elemento anímico ainda não estar emancipado de seu organismo, e sim participar de sua organização, nosso próprio comportamento é determinante para todo o estado de saúde ou doença de uma criança nessa faixa etária. Os senhores podem dizer que aqui estamos falando de princípios educativos em geral. Mas são justamente esses princípios educativos, desde que tratamos com correta praticidade, que constituem o aspecto realmente prático, pois o mais importante a ser considerado na educação são os sentimentos sobre a essência do ser humano com o qual nos acercamos da criança. Portanto, colocando-nos corretamente ao lado do ser humano em formação, graças a uma compreensão da natureza humana, seremos bons educadores no sentido da educação como arte. Bem, pode-se até afirmar o seguinte paradoxo: o indivíduo pode fazer isoladamente o que quiser. Com isto, cada um se arranjará conforme o que ele mesmo, como educador, tenha aprendido na vida. Mas, desde que traga consigo o que está acumulado em seu coração, graças a uma compreensão correta da natureza humana, de uma ou outra maneira, ele conseguirá descobrir o que deve ser feito. Quando eu, como o orientador pedagógico da escola Waldorf, visitava duas turmas diferentes da mesma série, a primeira escola Waldorf, devido à forte procura, já trabalhava com turmas paralelas. E percebia como um professor tratava o conteúdo curricular de um modo e outro professor de modo bem diferente, nunca me ocorria dizer que apenas determinados procedimentos teriam de ser aplicados, pois o que aparentemente é diferente pode ser, em sua maneira específica, absolutamente acertado. Sim. Se um professor tentasse imitar o outro deste procedimento, poderia resultar justamente o errado. Portanto, de fato, a escola Waldorf leva o nome Escola Livre, não apenas por uma formalidade exterior, e sim de acordo com a mais íntima, a mais livre constituição de toda a sua essência. Nas palestras anteriores, chamei a atenção para o fato de uma observação suprassensorial do ser humano nos levar a reconhecer, além do corpo físico, um corpo mais refinado, que chamamos de corpo etérico, ou o corpo das forças formativas. O corpo das forças formativas, que por um lado contém as forças para o crescimento, para a nutrição, mas, por outro lado, também para a memória, para a recordação, para a formação das representações mentais, esse corpo das forças formativas nasce, em verdade, na entidade humana integral, apenas com a segunda dentição. De maneira semelhante ao nascimento do corpo físico, quando a mãe dá à luz o ser humano que ingressa em sua existência física. Ou seja, as forças específicas do corpo etérico que atuam para fora devem ser procuradas até a segunda dentição, quanto ao seu conteúdo principal dentro das atuações orgânicas, e depois disso somente na maior parte. No entanto, uma área se emancipará e atuará no processo de representação mental, nas recordações e nas demais nuances da alma que a criança desenvolve com a segunda dentição. O fato de a criança receber uma segunda dentição é um acontecimento único. Ela não receberá uma terceira. As forças que no organismo impulsionam os segundos dentes a nascer podem estar presentes antes de eles surgirem. Depois não serão mais usadas no organismo. Após o nascimento dos segundos dentes, a atividade do corpo etérico, a qual é justamente responsável pelo nascimento dos segundos dentes, não será mais necessária dentro do organismo. Então ela se emancipará e ficará à livre disposição. No entanto, este ponto final, na segunda dentição, apenas expressa nitidamente o que atua em termos de forças nas camadas inferiores do organismo. Ocorre que todo um conjunto de tais forças se emancipa no final desta primeira fase de vida, ficando disponível para a atividade anímico-espiritual. Toda a biografia humana pode ser dividida em tais fases, cuja primeira segue mais ou menos até os 7 anos de idade. Contudo, cada uma dessas fases da vida se divide, por sua vez, em três partes nitidamente distinguíveis. Ao considerarmos a paulatina emancipação de certas forças do corpo etérico, no período entre o nascimento, até aproximadamente os 7 anos de idade, podemos ver como, nos primeiros 2 anos e meio, a partir do nascimento, o corpo etérico se emancipa da cabeça. Dos 2 anos e meio até por volta dos 5 anos, do tórax, e depois até a segunda dentição do sistema metabólico e dos membros. Assim sendo, temos de distinguir três etapas nesse processo de emancipação de certas forças do corpo etérico. Podemos, portanto, perceber claramente que o corpo das forças formativas, que também em relação à cabeça do ser humano ainda parece estar totalmente dentro do organismo, rejeita a vontade exterior dos educadores. Ora, trata-se justamente da fase de vida em que aprendemos coisas de suma importância, fazendo-o inteiramente por meio do trabalho interior, com base no que trouxemos de nossa vida pré-existente. Lembrem-se de que nos primeiros 2 anos e meio, o ser humano aprende a andar e a falar, ou seja, aprende aquilo que, da maneira mais íntima, tem a ver com a autoafirmação da pessoa perante si mesma e no contexto da vida social. Estas capacidades tão importantes são adquiridas enquanto as forças do corpo etérico ainda trabalham no cérebro, irradiando-se para todo o organismo restante. Quando elas permeiam o resto do organismo de maneira demasiadamente forte, de modo a perturbar excessivamente os processos metabólicos ou respiratórios e circulatórios, ainda tênues, ou seja, quando elas rumorejam de maneira demasiadamente intensa no interior do organismo da criança, acontece facilmente de ocorrerem, já na idade infantil, escarlatina e outras doenças infantis semelhantes. O que aí trabalha, no fundo, é inacessível a uma interferência consciente, arbitrária, vinda de fora. As portas ficam fechadas. A criança quer trabalhar em seu próprio interior. É de suma importância, justamente nesses primeiros 2 anos e meio da vida, o fato de ela não estar acessível à vontade alheia, mas possuir uma fina, instintiva capacidade perceptiva de relação a tudo o que acontece ao seu redor, especialmente em relação ao que acontece nas pessoas, às quais pertencem em proporção bem especial os educadores, com as quais ela estabelece certo relacionamento anímico. Isto não quer dizer que o olhar exterior já esteja especialmente aguçado. Não é este o caso. Não se trata do ato expresso de ver, e sim de um processo perceptivo global, de natureza extremamente íntima, dirigido ao que acontece no mundo exterior, em volta da criança, e ao que não acontece com a intenção de interferir especialmente nela. A criança se defende de maneira totalmente involuntária contra o que quer interferir conscientemente nela, principalmente nos primeiros 2 anos e meio de vida. No entanto, a consequência disso é que essa receptividade, que ainda mantém a percepção totalmente submersa no sentimento, precisa ser considerada. Talvez se possa ilustrar o que significa essa receptividade, descendo ao ser imediatamente abaixo do homem, ou seja, o animal. O animal possuis essa receptividade em grau verdadeiramente especial. Isso não contradiz o que eu disse a respeito da velhice. É preciso observar os fatos. O animal possui essa receptividade especial em relação ao meio ambiente. Eu não sei se os senhores na Inglaterra ou nos outros países europeus ouviram algo do sensacionalismo ocorrido alguns anos antes da guerra, por causa dos assim chamados cavalos calculadores. Em Berlim, o conhecido cavalo do Sr. von Osten, em Elberfeld, os cavalos calculadores. Ora, eu nada posso dizer sobre os cavalos calculadores de Elberfeld, mas conheço muito bem o cavalo do Sr. von Osten em Berlim, e, portanto, também o relacionamento que existia entre o Sr. von Osten, o treinador, e seu cavalo. O cavalo, de maneira bem comportada, golpeava o chão com suas patas para demonstrar que 3 vezes 3 são 9. Desempenho aritmético bastante respeitável para um cavalo. Bem, foram elaboradas todas as teorias possíveis para explicar como, na verdade, esse cavalo chega a reagir às perguntas do Sr. von Osten desta forma. Houve, entre outros, um docente particular, uma pessoa bem inteligente. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre esse cavalo do Sr. von Osten, no qual afirma, dois pontos, abre aspas: "É óbvio que o cavalo não sabe fazer cálculos, não obstante, quando o Sr. von Osten diz 3 vezes 3, o cavalo sempre acompanha as palavras com movimentos bem suaves. O Sr. von Osten faz uso do recurso da mímica ao dizer 9. Essa mímica conduz o cavalo a bater o pé. É esse jogo de mímica que é observado pelo cavalo." Fecha aspas. Foi um texto muito inteligente o que esse docente particular escreveu. Ele disse então, dois pontos, abre aspas: "Eu, pessoalmente, não consegui observar tal jogo de mímica. Portanto, não posso constatar que ele realmente exista, mas deve existir, e o cavalo deve ter observado tal mímica." Fecha aspas. Para mim, esse livro só mostrou que seria preciso fornecer uma comprovação para explicar que esse docente particular considerava o cavalo mais capaz de observação do que ele próprio. Ou seja, um cavalo consegue o que um docente particular, segundo sua própria constatação, não consegue. Contudo, o mais importante em todos esses procedimentos era o relacionamento entre o Sr. von Osten e o cavalo, pois, enquanto falava com o cavalo, ele tirava constantemente doces de seus grandes bolsos para dá-los a ele, de modo que existia uma constante troca de sensações, a gratidão do cavalo pelos doces. Existia um estreito relacionamento entre esse cavalo e o Sr. von Osten. Tudo o que aí acontecia estava imerso em amor. Ou seja, todo o relacionamento com o treinador ocorria no âmbito dos sentimentos. Isto fornece à natureza do animal algo que o torna altamente receptivo, não à mímica misteriosa, e sim aos pensamentos, ao interior da vida anímica. E todas as operações aritméticas dentro do Sr. von Osten se transferiram, mediante o auxílio dos doces e numa sugestão bem típica, ao cavalo. Entretanto, o fenômeno não fica por isso menos interessante do que é. Ele nos ensina muito a respeito do relacionamento entre os seres. Contudo, não pode ser explicado de maneira racional, alegando-se a observação de um jogo de mímica possível de ser observado pelo cavalo, mas não por um docente particular, que assume tal mímica apenas como hipótese. Também a criança, nos primeiros 2 anos e meio de vida, se encontra, quando a pessoa de referência se comporta corretamente, num tipo de vínculo anímico perceptual com esta pessoa e começa a imitá-la em alto grau. Surge-nos então a tarefa não de querer ensinar à criança todo tipo de coisas por nossa vontade, mas o que exige um esforço maior? Comportar-nos perto dela de modo que ela possa imitar a atividade em questão, pois a criança é receptiva a tudo o que fazemos, à maneira como nos movimentamos. Tudo isso a criança imita, seja logo em seguida ou talvez só mais tarde, mas desenvolve dentro de si as tendências a imitar e as impregna mediante as forças orgânico-anímicas em seu organismo físico. Ela também é receptiva aos nossos sentimentos e aos nossos pensamentos. Assim sendo, a educação durante esses primeiros 2 anos e meio da vida só pode visar à nossa autoeducação, de modo que na proximidade da criança, nosso pensar, sentir e querer convenham a ela. Via de regra, a tendência à imitação continua nos anos posteriores, até a segunda dentição. Observando realmente a vida prática, podemos descobrir muito nesse sentido. Certa ocasião, um casal totalmente inconsolável procurou-me e disse, dois pontos, abre aspas: "Nosso filho tem sido sempre uma criança bem comportada, e agora aconteceu de ele ter roubado." Fecha aspas. Abre aspas: "Ora, será que ele realmente roubou?" Fecha aspas. Abre aspas: "Sim, ele roubou, pois simplesmente pegou o dinheiro do armário onde sua mãe costuma guardá-lo e comprou doces, que nem sequer comprou apenas para si, e sim compartilhou com outras crianças." Fecha aspas. Eu disse que a criança não havia absolutamente roubado. Não há dúvida alguma de que a criança não havia roubado. Todos os dias ela havia visto como a mãe pegava o dinheiro guardado nesse armário. Na criança não existe nada da ideia de roubar. Não obstante, ela é uma imitadora e, portanto, fez o que a mãe faz. Ou seja, também pega dinheiro do armário para comprar alguma coisa. Isto ainda não tem nada a ver com o conceito de roubar ou não roubar. Se quisermos evitar que a criança faça isso, precisaremos simplesmente comportar-nos de outra maneira na presença dela. Portanto, principalmente nos primeiros 2 anos e meio da vida, a criança se comporta de maneira como nós mesmos, em sua presença, nos comportamos. Isto significa que quando a criança, por exemplo, aprende a falar, não podemos impor-lhe algo na fala, principalmente não podemos forçá-la, com nossa vontade, a falar desta ou daquela maneira. É preciso falarmos na presença da criança de maneira natural, ou seja, como corresponde ao nosso estilo, de modo que ela tenha a oportunidade de ouvi-lo, cabendo a nós tomar as providências para que nossa fala seja aceitável do ponto de vista moral. A criança absorve isso e se introduz por si mesmo nesse caminho. Observando com atenção, veremos que a criança nunca aprende a andar em consequência de todo tipo de exercícios que realizemos com ela. Esse procedimento convém mais tarde às aulas de educação física. No processo do aprender a andar, se começarmos com tentativas prematuras de fazer a criança ficar de pé e andar, poderemos prejudicá-la por toda a vida em seu processo neurológico. A criança observa que o adulto, se ao se locomover, está em posição vertical. Devido a seu dom de imitação, na hora oportuna, a criança conquista, por sua própria força, essa posição. Sim, é preciso entender que o ser humano, em seu ingresso na vida terrestre, é um ser que se caracteriza pelo dom da imitação. Consequentemente, é preciso organizar justamente a educação de maneira adequada. Disso certamente resulta algum desconforto, e os senhores podem objetar que existem crianças com as quais nada se pode fazer, pois elas fazem o dia inteiro um barulho tão ensurdecedor que nossa membrana do tímpano se rompe, ou demonstram outras formas da assim chamada má criação. Ora, certamente as circunstâncias exteriores da vida requerem que também sejam tomadas medidas exteriores para evitar que a criança, em virtude de sua má criação, cause danos. No fundo, porém, isto nada tem a ver com educação. Não há dúvida de que é desconfortável quando a criança faz um barulho ensurdecedor o dia inteiro. Não obstante, se mesmo assim nos comportarmos perto dela da maneira mencionada, nosso comportamento será absorvido nas camadas mais profundas por suas forças anímico-espirituais, que ainda estão atreladas às forças orgânicas. Mais tarde, o efeito disso se revelará. O que se manifesta na gritaria da criança ou em algum outro comportamento revela-se para o observador imparcial como consequência da constituição infantil. Resulta de algo que passa com a infância. Evidentemente, não as intensas forças da gritaria, e sim a tendência a justamente manifestar essas forças por meio da gritaria. Pois é verdade que o que se manifesta nas forças da gritaria na infância possui certa intensidade. Se educarmos a criança pelo que nós mesmos somos, para desenvolver qualidades morais, essas forças por detrás da gritaria na primeira infância se manifestarão mais tarde sob forma de intensas forças morais. Mais tarde em sua vida, o ser humano possuirá uma forte intensidade moral que em sua infância se manifestava na intensa gritaria. Contudo, se nos comportarmos imoralmente na presença da criança, mesmo que só em pensamentos, essas forças por detrás da gritaria se manifestarão mais tarde na intensidade imoral. No entanto, o que realmente importa poderá ser corretamente valorizado logo após essas explicações. O essencial é que não nos deixemos, por exemplo, induzir por um falso instinto. No fundo, não se trata sequer de um instinto, e sim de algo assimilado em virtude de certos preconceitos, como às vezes o fazem, se é que posso me exprimir assim, babás e pajens mal preparadas. Fazer na frente da criança o que ela efetivamente nem deve imitar, ou seja, tentar falar em sua presença de uma maneira aparentemente adaptada a um linguajar infantil. Essa tradução a criança já faz, de acordo com sua capacidade por si mesma. Nós não faremos jus à criança se direcionarmos especificamente nosso modo de falar, pois a criança quer imitar a pessoa que está perto dela e com a qual ela sente certa afinidade naquilo que essa pessoa, de acordo com sua natureza, realiza. No fundo, porém, a criança rejeita tudo o que é planejado de acordo com as intenções do educador, como, por exemplo, a linguagem ingênua, infantil adotada em sua proximidade. Ela é obrigada a escutar tal linguagem, mas em seu íntimo sente uma profunda antipatia, que mais tarde na vida provocará, por exemplo, uma digestão deficiente. Assim, o que mais tarde na vida poderá ser diagnosticado como uma digestão deficiente poderá ter sua causa no fato de que essa pessoa, em sua primeira infância, ter tido uma babá que adotava um comportamento demasiadamente infantil. Estes são, portanto, princípios fundamentais necessários ao primeiro terço da primeira grande fase da vida, ou seja, aos primeiros 2 anos e meio da infância. Tendo a criança atingido os 2 anos e meio, a organização da cabeça se desenvolveu até o ponto em que a parte do corpo, das forças formativas, do corpo etérico, que nestes primeiros anos da infância cuida da modelagem da cabeça, se emancipa. Esta emancipação é então seguida por outra liberação, que ocorre paulatinamente em relação ao corpo etérico do tórax até por volta dos 5 anos de idade. A respiração e a circulação sanguínea são então liberadas, até certo grau, das forças etéricas que ainda residem nelas. Assim sendo, na criança que aprendeu a andar, que aprendeu a falar, atua em conjunto tudo o que se emancipou do organismo da cabeça em termos de forças anímico-espirituais, vibrando então em sintonia com o que se emancipa paulatinamente do organismo torácico. Isto se manifesta como o desenvolvimento específico dessa vivaz memória infantil, que justamente vemos desenvolver-se entre 2 anos e meio e os 5 anos de idade, atuando principalmente no que lhes descrevi há pouco como o desenvolvimento da fantasia infantil peculiar. Esta dupla atuação, ou seja, por um lado a memória e por outro a fantasia, ambas atuando animicamente de forma plasmadora, é o que precisa ser especialmente levado em consideração pelo educador nessa fase da vida. A criança sempre continua sendo um ser imitativo, especialmente quanto ao desenvolvimento da memória, da capacidade da recordação. Precisamos estar cientes de que é necessário deixar, na medida possível, a criança entregue a si mesma. Ou seja, não seria bom querermos ensinar à criança dessa idade algo esperando que ela o recorde. Ela deve assimilar isto em plena liberdade de decidir o que quer guardar na memória, o que quer recordar. Nada de fazer quaisquer exercícios para treinar a memória da criança nessa idade. Quem impõe algo à criança entre os 2 e os 5 anos de idade, com o fim de treinar a capacidade de recordação, não leva em consideração o que justamente pode ser observado ao se focalizar toda a biografia humana. É comum conhecermos algumas pessoas com 40 anos ou mais que se queixam de dores reumáticas, de reumatismo. Certamente pode haver várias causas. No entanto, existem os casos em que, ao aprofundarmos suficientemente as investigações, podemos descobrir que o reumatismo, as dores reumáticas, resultam de esforços excessivos exigidos da memória durante a primeira infância. Sim, as correlações na vida são bem complicadas, e somente quem está disposto a conhecê-las consegue desenvolver dentro de si, pela educação e por toda a condução do ser humano em desenvolvimento, o amor correto, que, de longe, é o melhor recurso educativo. Porém, a fantasia infantil, ela sim precisa ser apoiada, pois quer atuar no contato com o mundo exterior, ou seja, nos brinquedos e no brincar com outras crianças. Tudo o que a criança quer realizar ao brincar é a manifestação dessa forma especial de fantasia entre os 2 anos e meio e os 5 anos de idade. Quem tem o dom de observar as tendências que a criança desenvolve ao brincar consegue prever muito de sua futura constituição psíquica, de seu caráter, etc. Em que medida o ser humano pode destacar nesta ou naquela direção? É algo que se pode perceber na maneira como a criança brinca. Contudo, é importante compreendermos de que modo, na verdade, a fantasia infantil deve ser apoiada. As diferentes épocas já têm feito isso de acordo com seu entendimento específico. Não sei se na Europa Ocidental ocorre o mesmo que na Europa Central, onde em determinada época surgiu uma verdadeira epidemia no sentido de presentear todas as crianças, especialmente na época natalina, com caixas de blocos de madeira. A tarefa era construir, mediante os blocos em forma de cubos ou peças em forma de paralelepípedos, alguma feiura arquitetônica. Isto é algo que atua profundamente na criança, justamente no desenvolvimento da fantasia, nesses anos, pois dessa maneira se desenvolve o senso atomístico materialista, ou seja, o senso para compor um todo partindo dos diversos elementos, ao passo que uma abordagem prática da vida não visaria a promover nessa faixa etária a capacidade racional, a capacidade de agregação, a capacidade de construir partindo dos átomos. Visaria a estimular no interior da criança a fantasia viva e ágil, recém-despreendida daquilo que constitui um trabalho interior tão ágil e vivo, a configuração plástica do cérebro. Portanto, é preciso evitar ao máximo a tentativa de conduzir essa fantasia a experimentar contornos rígidos e prontos. Suponhamos que duas educadoras tenham a tarefa de educar crianças entre 2 anos e meio e 5 anos de idade. A primeira, por talvez gostar muito da criança, dá a ela, caso seja uma menina, uma boneca, uma gracinha de boneca, não somente com bochechas pintadas e cabelos, mas também com olhos móveis, com uma cabeça móvel. Creio que algumas bonecas são até capazes de falar. Portanto, ela dá isso à criança. A criança, com sua fantasia sequiosa por algo móvel, não precisa acrescentar mais nada. Toda essa fantasia é tensionada dentro dos moldes rígidos e, acima de tudo, dentro de uma estética plástica não exatamente agradável. A outra educadora, talvez um pouco mais compreensiva, Toma um pedaço de tecido que não tem mais outra utilidade, amarra um fio em redor das partes de cima de modo que surja uma cabeça, e na medida possível, deixa a própria criança fazer dois pontos pretos, ou mais pontos ainda, representando os olhos, o nariz e a boca. E a criança em seu interior experimenta interiormente. Devido ao estímulo para sua fantasia, pois ela mesma pode acrescentar algo e sua fantasia não está sendo forçada para dentro de formas, de contornos pré-definidos, uma vida muito mais movimentada, ainda muito mais íntima do que junto à assim chamada gracinha de boneca. Os brinquedos devem, na medida do possível, deixar espaço para a fantasia livre. E como o raciocínio, o intelecto não é fantasia, a agregação de todo tipo de coisa não é justamente o que faz jus nessa faixa etária à característica especial da fantasia infantil. Algo que promove o sentimento da vivacidade interior é sempre melhor. Aqui uma reverência à lousa número 4. Fim do meu aparte. Por exemplo, um livro infantil ilustrado que tenha figuras bonitas e não justamente bizarras, mas de bom gosto estético, embaixo das quais se encontrem fios para puxar, de modo que as figuras realizem diversas ações, como acariciar-se ou bater uma na outra, e a criança possa imaginar dramas interiores pelo que vê ali, é um brinquedo extraordinariamente bom para uma criança. De maneira semelhante, o livre brincar no contato com outras crianças não deve ser demasiadamente pré-definido, e sim, na medida possível, deve oferecer espaço para a livre fantasia infantil. Como os senhores veem, tais aspectos resultam de um real conhecimento do ser humano. E nós adquirimos o que é necessário também na vida prática, quando nos empenhamos num processo verdadeiro de educar e ensinar. Ao se aproximar o quinto ano de vida, fica emancipado do corpo etérico a parte que zela pela organização respiratória e a circulação sanguínea. Até a segunda dentição, emancipa-se paulatinamente a parte do corpo das forças formativas que pode ser liberada do organismo metabólico e dos membros. Aí já começam a atuar aos poucos no anímico espiritual as forças que só se manifestam efetivamente depois dos 7 anos de idade, e que, portanto, só serão abordadas em detalhes mais adiante. Contudo, elas já começam a se manifestar na terceira parte dessa primeira grande fase da vida. A criança, justamente em virtude das forças anímico-espirituais que se emancipam da região do tórax, torna-se receptiva a advertências, ao que provém da autoridade, ao que se deve aceitar. Antes, a criança não aceita, não tem ainda um senso para o dever, e sim apenas para a imitação. Somente por volta dos 5 anos de idade podemos começar a exigir o que a criança deve fazer. Se considerarmos, portanto, que nessa grande fase da vida, até a troca dos dentes, a criança é um ser imitativo, chegando paulatinamente a um sutil uso da fantasia e da memória, de uma crença moral, do sentimento de autoridade diante do mundo, principalmente do educador com o qual ela estabelece um vínculo emocional, nós conseguiremos, graças à convicção resultante desse entendimento, educar de modo correto, e, em todo caso, ainda não ensinar nessa idade. Para mim também é, por outro lado, bem pesaroso que o ensino escolar obrigatório já comece no sexto ano de vida das crianças. Na verdade, o ensino escolar deveria começar somente aos 7 anos de idade. Eu sempre fiquei especialmente contente. Os senhores podem interpretar isso como uma barbaridade. Quando, em famílias antroposóficas, os filhos com 8 anos ainda não sabiam de escrever e ler, pois o que só se consegue dominar mais tarde, de acordo com as forças existentes e sem destruir a constituição física, não deve ser inoculado numa faixa etária anterior. A maneira como procuramos tratar as crianças ao ingressarem na escola Waldorf, para não prejudicá-las como pessoas, será o assunto que tratarei nos próximos dias, começando amanhã por lhes apresentar, como introdução, de certo modo, o cenário da escola Waldorf, obviamente só com palavras. Fim da 7ª palestra.